E é importante que o direito ele sempre acompanha o clamor social e a evolução da sociedade, né? E hoje os animais domésticos eles são alçados a um patamar de extrema relevância, né? Para os seres humanos, nós estamos em contato direto com principalmente cães e gatos, e foi por isso que o legislador ele promoveu, né, esse projeto de lei para justamente porque são os tipos de animais que mais sofrem violações, porque consequentemente eles estão mais atrelados ao convívio do ser humano. Então, reputo importante e válido sim esse projeto de lei e vamos aguardar para ver o veto ou a sanção do presidente.
É importante, porque nós falávamos aqui, né? Nós estamos vivendo aqui esse mês de setembro, o setembro amarelo, que é de combate e também a prevenção ao suicídio. E ontem mesmo aqui, doutor Henrique, a gente veiculava uma reportagem falando da importância dos animais de estimação para as pessoas que têm depressão. Para as pessoas que convivem, às vezes essas pessoas têm como única companhia um animal de estimação. Então, para algumas pessoas, ou para a grande maioria das pessoas, o animal de estimação, hoje, principalmente cachorro e gato, ganhou status hoje de membro da família. Muitas famílias têm, né? Tem pessoas que tratam o cachorro e gato como filho, né? De filho para lá e tal. Então, uma lei como essa tem muita importância, porque a gente tem visto, mesmo pessoas que são proprietárias, não é só animal de rua, não. Pessoas que são proprietárias de animais causarem maus tratos.
Infelizmente, nós vemos sim, Cris, é verdade, existem vários canais de denúncias e ONGs que cuidam desses assuntos específicos. E nós vemos também na mídia, reiteradamente, os animaizinhos domésticos sendo maltratados, violados em condições de abandono, de escassez de fome, de insalubridade ali do local onde eles ficam. Então, reputo importante, certamente, esse projeto de lei. Ele aumentou a pena, agora é importante frisar que agora a pena para esse tipo de crime de maus tratos, especificamente cães e gatos, vai ser de 2 a 5 anos de reclusão, além da pena de multa, e também há uma penalidade prevista de perda da guarda do animal, que isso também é um fator bem importante que acho que vem agregar bastante.
Hoje, então, a pena atualmente ela é de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Então, vai aumentar. Então, né? É bom que as pessoas fiquem alertas com relação a isso.
Isso mesmo. O projeto de lei ele visa realmente esse incremento, esse aumento de pena. Ele vai, se ele for aprovado, né? Como eu disse, ele ainda não foi aprovado. É um projeto de lei, depende da sanção do presidente. Mas se ele for aprovado, ele vai prever essa punição mais rigorosa e também a perda do animal e vai ocasionar uma alteração aí no código ambiental. Vai ser essa norma que vai ser mudada.
Pois é, e o pessoal aí que gosta de animais, os protetores dos animais, já estão se mobilizando para que essa lei seja aprovada. Inclusive, no dia que foi votada essa que foi apresentada essa lei lá no Senado, grupos, né, de ONGs, de protetoras de animais, já fizeram manifestação para que essa lei venha a ser aprovada mesmo.
Exato, os grupos engajados com a causa animal certamente comemoraram esse projeto de lei. É um projeto de lei que visa a proteção dos entes queridos deles, com a causa engajada com os animais. Realmente há uma mobilização, é importante que haja, né? Um projeto de lei é importante ver esse debate, é importante haver esse engajamento das pessoas interessadas e é bem válido, isso ocasiona mais força, né? Dá mais robustez ali pro projeto ser aprovado realmente.
E sabe, doutor Henrique, eu estava lendo aqui na agência Senado informações dizendo, o pessoal fazendo uma correlação, dizendo que geralmente onde há espancamento, abandono, violência contra os animais domésticos, porque já vem da violência doméstica de dentro de casa. O agressor que agride ali a sua família, né, ou a agressora que agride, que bate nos filhos, acaba transferindo para o animal isso.
Exato, há uma correlação realmente, né? Porque se a gente parar para pensar, há uma correlação mesmo, porque é um ambiente ali familiar onde está todo mundo ali, então o animal acaba sendo o chamariz, né? Acaba sendo aquela vitrine ali e ele pode sim ocasionar, se você constatar que o animal está sofrendo algum tipo de violação, certamente isso pode, né? Eventualmente, não é em todos os casos, evidentemente, mas claro que pode haver sim uma correlação de outros tipos de violência doméstica contra filhos, contra a mulher ou contra outros tipos.
E hoje, apesar de ter que essa pena de detenção de 3 meses a 1 ano, como a gente já falou hoje, atualmente, a pessoa chega a ficar presa mesmo, doutor Henrique? Ou ela vai lá, paga a multa, paga a cesta básica, serviço comunitário e tal, chega a ir para a cadeia mesmo?
Depende muito, Cris. É uma pergunta que é aquela resposta que todo operador do direito fala. Depende, né? Depende muito do caso. Mas realmente, existe previsão sim de substituição de uma pena de prisão por uma prestação pecuniária, algo nesse sentido, sim, existe. Pode ser que a pessoa fique presa, dependendo do caso ali, dependendo dos antecedentes, dependendo se a pessoa é reincidente, mas realmente a lei já existe. existe, há uma punição, e agora com esse projeto de lei, talvez ela pode ser aumentada, né? Vai haver um rigor maior.
Mas nós temos visto, o senhor falou aí, o que é terrível, né? Porque muitas pessoas registram isso, as redes sociais estão cheias disso, porque algumas pessoas gravam isso e ainda divulgam, além de divulgar, tem aquelas que espalham, que acabam disseminando isso. A gente tem visto situações terríveis, pessoas dando bebidas para cachorro, né? Alguns, eu acho que foi no mês passado, um mês retrasado, algumas semanas aí aconteceu isso, de uns jovens lá numa festa, lá na região norte aqui do estado, né? Uma festinha ali, estavam dando vodka pro cachorro. Depois disseram que não era, que era água e tal, mas depois foi comprovado, né?
É uma brincadeira infeliz, de mau gosto, né? Infelizmente a internet é um terreno fértil para diversas coisas boas também, mas infelizmente várias pessoas mal intencionadas utilizam esses meios e realmente, como você bem pontuou, existem pessoas que chegam ao nível de transmitir, né? De transmitir ao vivo, de transmitir nas suas redes sociais. É tortura, prática de tortura, de ferimentos a animais. Então é algo muito grave, é algo que a sociedade tem que se mobilizar. Sempre quando tiver conhecimento, sempre quando tiver contato, né, com esse tipo de crime, porque isso é um crime, pode ser feita uma denúncia formal pelas vias de boletim de ocorrência, levar isso ao conhecimento das autoridades, que acho que é importante ter esse engajamento público também para prevenir esse tipo de conduta, né?
E tem que tomar cuidado também com relação aos animais de rua, os animais abandonados. A gente conversava aqui, né? É tão triste você ver um cachorro, um gato abandonado, e até porque tem uma questão sanitária também. Né? Então, tem que tomar esse cuidado. Você vê alguém maltratando ou abandonando, a gente vê muitos casos, muitos vídeos de pessoas abandonando os animais, né? Às vezes não tem condições de castrar, e o cachorro, o gato dão cria e acabam simplesmente botam numa caixa e acabam abandonando.
É, além de ser um ato, né, totalmente imoral e contrário, né, aos padrões civilizatórios, se abandonar um animal, você ainda acaba causando um prejuízo sanitário, como você falou, né? O animal vai ficar em péssimas condições ali de higiene na rua, vai poder ser um vetor de doença. Enfim, ele vai poder ocasionar diversos danos, não só ao dono, mas também às outras pessoas, aos outros animais, e é uma situação bem complicada mesmo, que requer o engajamento e a cooperação de todos.
Pois é, a gente falava a respeito do castrar móvel, um trabalho bacana esse da Secretaria de Meio Ambiente, né?
Muito, muito legal, um trabalho importante, um trabalho válido, realmente é impressionante, né, até o nível que eles conseguem alcançar, e é muito importante como um trabalho sanitário, como um trabalho social e como um trabalho de orientação à população.
Pois é, seria interessante também que se fosse estendido a vacinação, a gente comentava aqui também, né, doutor Henrique, além de castrar, a gente sabe que isso tem custo para o município, mas muitas pessoas não têm condições de vacinarem os seus animais de estimação, e esses animais acabam transmitindo doença, né? O cachorro aí acaba, principalmente raiva, e o gato transmite a toxoplasmose. A gente estava tentando lembrar o nome, você lembrou aí, né, do toxoplasmose. Então é interessante que as pessoas também façam o trabalho, e que esses cuidadores que cuidam desses animais de rua também, que eles possam ser orientados contra isso. Bom seria se tivéssemos também um serviço público.
Seria ótimo, né, Cris, um engajamento aí mais do setor público. É claro que é custoso, demanda recursos humanos, demanda orçamento, a gente sabe disso, mas é uma causa válida, é uma causa justa, é uma causa social, uma causa sanitária, enfim, ele engloba diversos aspectos ali que eu reputo bem importante. E como você falou, né, a castração é um primeiro passo, mas não basta, né, o animal ele tem que ser vacinado, né, frequentemente, ele tem que ser cuidado, para que a saúde dele seja preservada e a dos outros animais também.
Agora, abrindo um parênteses aqui, doutor Henrique, no assunto dessa lei, a gente tem visto aí uma enxurrada de pessoas que foram presas com animais exóticos em casa, principalmente serpentes, né, com cobras em casa, coisa então que depois que aquele médico veterinário, estudante de veterinária, né, foi preso, apareceu um monte de casos. Isso é bom alertar também, você do setor criminalista aí, de que as pessoas estão sujeitas a sanções, apenas também, né?
Certamente. Parece que abriu uma caixa de Pandora, realmente, como você falou, começou a surgir muitos casos, mas infelizmente a atividade de tráfico selvagem de animais, ela é muito frequente, muito comum, e ela é muito rentável, né? Essas pessoas ganham muito dinheiro praticando esse tipo de ilícito. E certamente eles estão condicionados ao cometimento de um crime. Existe previsão legal no Código Ambiental para tráfico de animais, existe pena cominada, então qualquer tipo de conduta também vai considerado crime, e as pessoas podem ser punidas e responder por isso, pelos seus atos.
Para as pessoas que têm animal de estimação em casa, e exótico, você tem muitos animais que é proibido hoje, se não tiver legalizado. Uhum. Né? Como fazer para as pessoas que têm hoje, até papagaio você é proibido, você tem que legalizar isso, né? E tem pessoas que têm araras, como nós falamos, animais exóticos em casa, e não pode, né? Como é que, para as pessoas que querem, que gostam de animais e querem ter em casa, como é que deve proceder, doutor Henrique?
Se a pessoa gosta de um animal mais exótico, não tão ortodoxo e comum, né, como gatos e cachorros, para que é importante que ela sempre tome as devidas cautelas e procure saber se a espécie que você está comprando, da onde você está comprando, regularize, né, esse animal perante diversos órgãos cuidando disso, né, diversos órgãos públicos como IBAMA, diversos órgãos regulamentatórios. Então, como você disse, é importante sim que as pessoas façam essa regularização, né, do animal, porque senão você vai estar sujeito a penas administrativas, eventualmente alguma pena criminal. Então é importante sim que as pessoas tomem essas devidas cautelas e busquem regularizar a situação.
Zé, quanto especificamente a essa lei que aumenta a punição para quem maltratar cães e gatos, então que as pessoas fiquem alertas, né, não maltratem os animais. Se vem alguém, se virem alguém maltratando, tem que chamem as autoridades, né? Dá para fazer denúncia anônima também, mas o importante é não se calar, né? É denunciar, né? E as pessoas que, né, que não gostam aí, que tem esse costume aí, ficar esperta, porque a partir de agora a coisa, o bicho vai pegar, com perdão do trocadilho.
Exatamente, Cris. É importante, sim, é importante que as pessoas que tiverem conhecimento de algum, qualquer tipo de ação criminosa, que levem conhecimento das autoridades, porque elas dependem de informações, né? As autoridades, elas não podem tomar todas as providências de imediato, elas necessitam de informações e denúncias. Como você falou, pode ser denúncia anônima, pode ser por boletim de ocorrência virtual, pode ser diversos meios aí. Hoje é muito fácil você conseguir chegar a alguma autoridade nesse sentido. E é importante, sim, que as pessoas se conscientizem, que sejam orientadas, que realmente só adotem e cuidem de um animal se estiverem dispostas a isso, se estiverem dispostas a dar amor, carinho, tempo, né, cuidado. Tem que zelar pelo animal. Se preferir, né, não adotar esse tipo de conduta, não tenha. E se deparar, eventualmente, com qualquer tipo de violação, de maus-tratos, de mutilamento, de ferimentos, qualquer coisa, denuncie. E para aqueles que, né, tem essa maldade de si, de praticados de animais, que infelizmente a gente vê muito também, que o rigor da lei alcance eles, vai ser, tomara que ela seja aprovada, e vai ser maior ainda, então vai haver mais responsabilidade, mais responsabilização e, consequentemente, mais fiscalização.
Tomara que seja aprovada, estamos torcendo para que seja aprovada, e o senhor falou muito bem aí, doutor Henrique, que é adotar com consciência, né? Muitas pessoas se empolgam ali, né? Ah, quero ter um cachorro, quero ter um gato, mas dá trabalho, tem custo, sim, tem custo para, né, para você cuidar bem cuidadinho ali, porque como uma criança, é como um filho, você tem que manter as vacinas em dias, até por uma questão social, uma questão sanitária, tem que manter as vacinas em dias. Tem que castrar, sim, porque é uma questão social também, tanto macho quanto a fêmea, e tomar todos os cuidados, né? Para quem gosta de cachorro grande, por exemplo, vai sair às ruas, bota uma focinheira, porque por mais, ele é bonzinho e tal, não ataca, mas é um animal, né? Não, irracional, né? Então, tomar todos os cuidados, né? Não fazer na empolgação, né?
Não se pode fazer realmente com ímpeto, bem como você pontuou, Cris. É um animal doméstico, ele demanda cuidado, ele demanda tempo, ele demanda dedicação, ele tem custos, né, com veterinários, com vacinas, com cuidados, com pet shop. E ele é um animal, os animais, eles são, né, os animais domésticos, principalmente, a maioria deles são indefesos, né? Eles precisam do nosso cuidado, eles precisam da nossa atenção, né? Um animal doméstico, ele também tem que ter essa troca ali de carinho, de dedicação com o dono, porque ele também se sente abandonado, ele também, né, sente essas angústias que nós sentimos. Então, realmente tem que ser uma ação bem pensada, né, e bem executada, para que o animalzinho seja o melhor bem cuidado possível.
E é o que o senhor falou, né? É uma troca, né? Porque do mesmo jeito que a gente dá carinho, dá atenção para ele, eles também dão carinho e atenção. Eu brinco sempre aqui, eu sou muito de cachorro e gato. Tenho cachorro em casa, tenho gato em casa. Amo, né? Amo tanto o meu cachorro, já vai fazer 12 anos, minha gata está com 10 anos. Então, assim, e a gente acaba tratando, né, como da família mesmo. né? Eles são tantos anos ali, e a gente acaba tendo aquela relação mesmo. Então, chega em casa, eles já vão receber a gente. É tão bacana isso. Não sei se você tem animais em casa, mas eu, como sou muito assim, amo, né, os meus pets. E me preocupo e fico muito tocada quando eu vejo algum animal sendo maltratado.
É, realmente, eles causam uma indignação total. E o que você falou, eu concordo 100%. Eles têm um afeto também, eles nos retribuem o afeto que nós damos a eles, né? Eles também precisam da nossa presença. Eu até, inclusive, uma pesquisa recentemente que os cachorros adquiriram tamanha dependência dos seres humanos, que se os seres humanos fossem erradicados da Terra, os cachorros também seriam. Então a gente chegou no nível, né, de socialização, de domesticação do cachorro tão grande que eles dependem exclusivamente de nós para sobreviver. Então acho que isso é para dimensionar o quanto que nós precisamos deles e eles também precisam de nós. Né?
É verdade. E a importância que esses animais domésticos, que eles ganharam, vieram ganhando aí ao longo dos anos, a importância que eles têm, né? Tanto é que hoje muitos animais, principalmente cachorros, são utilizados no tratamento em hospitais. As pessoas, quando estão ali já doentes, leva ali um animal de estimação, leva um cachorro, né, devidamente, né, tratado para isso mesmo, e sentem que essas pessoas têm essa melhora, né?
É, o cachorro, ele, como você falou, ele pode ajudar no tratamento de doenças, né, psicológicas, em depressão, enfim, diversos tipos de recuperação de doença. Então eles também têm esse lado psicológico, né, da pessoa de conseguir engrandecer o psicológico. E essa é mais uma prova de que realmente eles são animais especiais e merecem toda a nossa atenção, nosso amor, respeito e carinho. E o direito brasileiro, ele vem dando importantes passos, né? Ainda falta muito a ser feito. Os animais aqui no nosso ordenamento jurídico, eles ainda são tratados como coisas muitas vezes. Já existem diversos outros ordenamentos, outros países que adquirem um status de proteção jurídica maior a esses animais. Mas acredito que esse projeto de lei pode ser um caminho, e o direito tem muito para avançar, mas acredito que seja um primeiro passo a ser dado.